Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Nós vamos estar no ar durante uma hora. Na apresentação vai estar convosco o João Santa Rita. Das 17h30 às 18h, estamos no ar em onda curta, nos 13.630, 15.720. E das 18h às 18h30 estamos em onda média e depois também em onda curta, 13.630, 15.720. Estamos, claro, está na internet, www.voaportugues.com e no WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584. Hoje, no nosso Angola Fala Só, em 60 minutos, portanto, de programação, em diálogo com os ouvintes de Angola, vai estar Carlito Roberto. Ele é filho do fundador da FNLA, Holden Roberto. É também militante da FNLA e, portanto, uma oportunidade para os ouvintes discutirem com ele a situação da FNLA, que no passado fim de semana terminou um congresso. Antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora e começamos precisamente em Angola. O governo angolano quer instituir um imposto às transferências cambiais para o exterior, exceto as relacionadas com a importação de mercadorias. A proposta está incluída no Orçamento Geral revisto para 2015 e, segundo o jornal Expansão, prevê um imposto entre 15% e 18%. Por outro lado, o governo angolano vai estudar medidas administrativas para controlar o fluxo de trabalhadores estrangeiros no país. A Polícia Nacional de Angola admitiu em janeiro último a existência de mais de 500 mil imigrantes ilegais no país, classificando a situação como uma invasão silenciosa. Um porta-voz militar ucraniano disse que separatistas pró-Rússia continuaram a atacar posições governamentais durante a noite, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor há 5 dias atrás. O porta-voz disse que os rebeldes têm estado a concentrar os seus ataques nos arredores de Donetsk, bombardeando a aldeia de Kurakova, oeste, e ainda Berdyansk, perto da cidade portuária de Mariupol. A mesma fonte disse que a Rússia está a movimentar equipamento militar para dentro da Ucrânia, incluindo tanques que estão a avançar em direção a Novoazovsk, uma cidade controlada pelos rebeldes perto de Mariupol. Mariupol, o principal porto no leste da Ucrânia, foi cenário de intensos combates o ano passado, antes de forças governamentais assumirem controle da cidade. Entidades oficiais disseram que pelo menos 30 pessoas foram mortas e dezenas de outras feridas em ataques bombistas no nordeste do país, que envolveram pelo menos 3 carros armadilhados. Os ataques ocorreram na cidade de Cuba, controlada pelo governo internacionalmente reconhecido, mas situada perto de uma zona controlada por islamitas. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque. Na Somália, fontes governamentais indicaram que pelo menos 6 pessoas morreram, incluindo o vice-presidente da Câmara de Mogadishu, e uma dezena de outras ficaram feridas num ataque contra um hotel frequentado por funcionários do governo e por políticos. Um porta-voz das forças de segurança, Ahmed Roble, indicou ao Serviço Somália da Voz da América não ser claro como é que os atacantes conseguiram entrar dentro do complexo. Al-Shabaab reivindicou a autoria do ataque desta sexta-feira. Líderes europeus afirmaram hoje que a Grécia deve continuar no seio dos 19 países da Eurozona, isto no momento em que os ministros das finanças do grupo continuam as suas negociações para se chegar a um compromisso sobre o programa de resgate financeiro da Grécia. Falando numa conferência de imprensa conjunta com o presidente francês François Hollande, a chanceler alemã Angela Merkel disse que a posição do seu país desde o início do programa grego era de que a Grécia continua a fazer parte da Eurozona. Merkel acrescentou que a Alemanha fará tudo o que for necessário para que isso aconteça. O presidente francês reiterou também a posição de Paris, de que Atenas deve manter-se na zona do euro. Na Venezuela, a polícia deteve o presidente da Câmara de Caracas, António Ledezma, que o governo acusa de ajudar a planear aquilo que considera ser um plano apoiado pelos Estados Unidos contra o governo socialista. Os Estados Unidos desmentiram a acusação. Continuamos aqui na Voz da América. Este é o Angola Fala Só. Continuamos com dificuldades em ter aqui os nossos efeitos sonoros, mas de qualquer maneira pedimos desculpa aos ouvintes, mas creio que nos estão a ouvir bem. Eu penso que as dificuldades jazem com, portanto, os efeitos musicais aqui no nosso computador. Parece que já temos em linha o nosso convidado. O nosso convidado hoje é, portanto, é o doutor Carlito Roberto, da FNLA, filho de Holden Roberto, figura histórica de Angola. Doutor Roberto, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Ora, muito bem, doutor Roberto. Olha, é um prazer tê-lo aqui connosco, aqui no nosso programa Angola Fala Só. Eu creio que vai ter imensas perguntas dos ouvintes, Mas antes de começar com os ouvintes, Dr. Roberto, eu vou-lhe perguntar uma coisa. Portanto, houve este congresso da FNLA no fim de semana, deveria ter sido, por assim dizer, o congresso da reunificação. Parece que isso não aconteceu. Como é que você vê o congresso? Qual é a sua conclusão?
Primeiro, eu gostaria de agradecer à Voz da América pela esta oportunidade que foi dada para poder exprimir-me. E sobre o Congresso, eu direi o seguinte: um Congresso é um processo normal em qualquer partido político. Mas o nosso problema é que, antes deste Congresso, há muitos pendentes que nós deveríamos tratar antes de ir para um Congresso. Sim, há muitos pendentes, muitos, muitos mesmo. E isso não começou hoje, começou desde 97. Então a gente não podia ir num Congresso sem tratar primeiro esses pendentes. É como uma ferida que se tapa sem ser tratada. E a mesma coisa que nós fizemos. A prova está aqui, o Congresso foi organizado, mas o conflito continua. E mais grave. Por isso, aproveito nesta ocasião para apresentar à família enlutada os nossos sentimos pésames, porque nós perdemos um antigo combatente que morreu nestes confrontos que seguiram depois do início do começo deste Congresso. Então, para nós, este Congresso foi uma maneira de tapar o sol com a peneira. É isso, infelizmente.
Olha, doutor, antes de o passar aos ouvintes, eu sei que há dentro do partido da FNLA, vá lá, um movimento para se tentar ainda, vá lá, reorganizar um outro congresso que serviria para reunificar o partido. Você acha que isso é possível?
Bom, tudo é possível na vida, mas, bom, quando a gente olha de perto, às vezes nós ficamos um pouco com dúvida, na medida que há muitos pendentes e que esses pendentes criaram um divórcio, até está a aparecer hoje como um divórcio dos irredutíveis, que não poderão depois se meter juntos. Mas, bom, como a gente tem sempre a esperança, não podemos condenar este desejo daqueles que pensam que ainda podemos reunificar o nosso partido.
Ah, doutor Roberto, portanto, eu sei que poderia aqui continuar a fazer perguntas, porque haverá uma grande margem para lhe fazer perguntas sobre se é possível uma criação de um outro partido ou não, mas de qualquer maneira eu não quero entrar nesse campo porque já temos ouvintes em linha e vamos começar com o ouvinte Luís Mota, no Uambo. Senhor Mota, está-me a ouvir?
Sim, estou a ver. Boa noite.
Boa noite, senhor Mota. Olhe, faça favor, o doutor Carlito Roberto aguarda a sua pergunta.
A pergunta é a seguinte. Sim, por que é que continuam com este conflito? Ou se não podem separar os dois dirigentes que estão a causar os conflitos? Se tirar os dois dirigentes do partido, é possível ou não é possível?
Olha, boa pergunta. Não sei se tem mais alguma, senhor Mota.
Não, é único.
Ah, pronto, olha, não se vá embora, fique em linha, que é para ver se a resposta do Dr. Roberto é suficiente. Dr. Roberto, porque é que os dois dirigentes que estão em luta não se vão embora?
Bom, o problema não é tão fácil, na medida que não somos nós que vamos decidir, são os militantes. E por isso que nós tínhamos pensado que o Congresso era mesmo a ocasião para esclarecer tudo isso. Mas, infelizmente, a FENELA continua, quando organiza um Congresso, é um Congresso de um lado e o outro lado não participa. Nós estávamos a pensar, tentamos, porque nós começamos, não começamos hoje, fizemos posso chamar isso um acordo com o irmão Lucas, quando organizamos um fórum, onde nós apresentamos os nossos pontos de vista e nós estávamos a pensar se podíamos organizar um congresso aberto, transparente, participativo, onde ninguém deveria ser afastado. Mas, infelizmente, estamos a constatar que as pessoas privilegiam como posso dizer, interesses pessoais.
Uhum.
Os interesses pessoais estão a ser metidos à frente, em cima de todos os interesses do coletivo. Uhum. É isto que está a criar este problema. Agora, se as pessoas vão, certamente, eles podem ter a razão de querer saber se os dois dirigentes podem sair do partido ou da liderança. Também muitos militantes estão a pensar assim, mas só que não podemos decidir fora de um congresso. Isso não pode ser feito assim, porque vai ser uma arbitrariedade grave, porque vocês não podem tirar as pessoas dentro do partido assim. Isso só pode ser feito depois ou num congresso. É esta que é a dificuldade, que a gente não consegue se entender, sentar junto para organizar um congresso conjunto.
Uhum. Muito bem. Ah, senhor Mota, está em linha ainda?
Sim.
Chegou a resposta ou não?
Chegou.
Pronto.
Obrigado.
Pronto, olha, muito obrigado, senhor Mota. O senhor Luís Mota estava-nos a falar do Uambo. Agora vamos para a Uila, para o ouvinte Tomé César. Senhor César, faça favor.
Sim, boa tarde, caro jornalista, boa tarde, nosso convidado, boa tarde, Angola.
Boa tarde.
Sim. A minha questão é a seguinte, falar da FNLA de ontem é falar concretamente da nossa história, mas infelizmente hoje falar da FNLA é falar da nossa vergonha. Agora a minha situação é, se realmente o partido FNLA é um dos partidos mentor da libertação de Angola, será que esses próprios líderes só tiveram a união no momento de combater o colonialista? Hoje já não têm o espírito de liderança de dissipar de uma vez por todas essas divergências? Há um ditado que se diz, panos sujos lavam-se dentro de casa. Mas não é isso que a FNLA faz. A FNLA vem ao público mostrar as suas divergências. Nós estamos cansados de ver essas vergonhas, uma vez que não existe nenhum partido em Angola que não tem problemas. Mesmo o partido que nos governa tem problemas, mas trata-os em fóruns próprios. Agora, se a FNLA pensa que pancadarias resolve os problemas do partido, contrariamente, isso torna cada vez mais o próprio partido fraco. E se a FNLA fica fraca, é a nossa oposição que decai. Agora, a minha questão é, com essa divergência, com essas pancadarias, com essas duas alas, vem ali as eleições de 2017, qual será o propósito da FNLA? De ganhar as eleições ou de animar o campeonato? Muito obrigado.
Ah, muito obrigado, Sr. Tomé César, com um comentário contundente sobre a situação da FNLA. Dr. Carlito Roberto, uma boa pergunta. Eleições, como é que vai ser?
É verdade, é uma boa pergunta. Nós escrevemos uma carta há uma semana, uma carta aberta a todos os irmãos, onde colocamos quase as mesmas perguntas que o senhor acabou de colocar. Porque essas perguntas, não é só os militantes que estão a se perguntar, também os dirigentes dentro do partido, estamos a nos perguntar sobre essas perguntas. Mas, infelizmente, é isso que eu tinha dito. Disse, a dificuldade é encontrar o denominador comum e sentar todos para organizar um congresso conjunto e saber diferenciar entre o fundo e a forma. Porque nós podemos nos dividir, hein, sobre a política, que cada um quer aplicar no partido, mas quando a gente constata que um próprio partido começa a correr o risco de desaparecer, nós pensamos que as pessoas podem se ultrapassar para chegarmos num entendimento que pode nos fazer entender que o risco que estamos a correr é coletivo e evitar aquilo que pode acontecer efetivamente se o partido desaparecer. E também nós, né, nesta carta, demos um exemplo sobre o nosso país. Nós nos perguntamos se um dia o nosso país está a ser atacado por força externa, fazer o quê? A defendê-lo sem consideração partidária, porque só temos um país. E utilizamos esse exemplo para fazer entender aos militantes que estamos a correr o risco de perder o nosso partido. É que chegou o momento de deixar as divisões para irmos juntos tentar fazer renascer o nosso partido. Mas, infelizmente, os congressos, já há muito tempo na plena, tornou-se um meio para evitar de sentarmos juntos em uma espécie de fuga em frente. Porque o congresso que acabou de ser organizado é mesmo uma fuga em frente, porque não resolvemos nada. Organizamos um congresso, mas o conflito está a continuar. Está a continuar. E nós entendemos, para nós, uma das vias para uma saída é já evitar esta cultura que nós temos dentro do nosso partido, sempre a identificar-se em relação aos líderes. Porque na FENELA ainda há pessoas que, em vez de dizer só da FENELA, dizem só do Ngola Kabango, só do Lucas Ngondi. Não é condenável assim, mas quando a gente constata que é isso que está mais ou menos a criar confusão, é melhor ultrapassar esta maneira de ver para nós todos reconhecermos que somos da FENELA, e que a FENELA que nos une, e que a pertenção, o apoio em relação aos dirigentes, isso que está a nos dividir. Infelizmente, estamos a continuar neste sentido, a dizer só do Ngola Kabango, só do Lucas Ngondi. É isso que causou estes confrontos, até houve um morto, porque as pessoas identificam-se não em relação ao partido, mas em relação aos líderes. Infelizmente.
Pronto, olha, obrigado ao ouvinte Tomé César na Uila com excelente comentário e pergunta. Carlito Roberto, eu antes de avançar para o próximo ouvinte, queria só que você esclarecesse aqui uma coisa para todos e para mim, e desculpa a ignorância. Você diz que nós escrevemos uma carta. Quem são esses nós? Eu não quero nomes, mas quero saber quem são essas pessoas.
É a plataforma para a reconciliação. Que está na base desta carta. Porque criamos uma plataforma que, antes do Congresso, que nós trabalhamos esta plataforma para tentar ver se havia possibilidade ainda de juntar as partes para fazer entender às pessoas que deveríamos ir todos num Congresso conjunto participativo onde ninguém deveria ser afastado. Infelizmente, não fomos ouvidos.
Portanto, vocês não participaram neste congresso?
Não, não participei porque isso era mesmo o contrário do espírito que nós estávamos a aconselhar. O espírito era juntar todas as partes e que ninguém seja afastado. Mas, infelizmente, o congresso caminhou no sentido de afastar pessoas que não deu, porque esta maneira, já vimos, é uma maneira que está a ser uma maneira de tapar o sol com a peneira.
Muito bem, obrigado, Dr. Carlito Roberto, por esse esclarecimento. Olha, vamos agora para a Lunda Norte, para o ouvinte Sebastião Lucas. Senhor Lucas, está-me a ouvir?
Sim, estou a escutar.
Faça favor.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde para o senhor convidado, jurista, e boa tarde para o senhor jornalista da Voz da América.
Muito obrigado.
Eu queria só... Tenho duas questões para informar. O senhor jurista que está aí da FNLA, em Angola, nenhum partido que se chama de irmão, só apenas a FNLA. se chamam de irmão. Mas o que é que significa um irmão? Eu penso que irmão é uma coisa unida. É. Quando se diz que irmão é uma coisa que foi nascida de pai e mãe. Agora, se é irmão, se chama de irmão, agora há separação no partido, até que chega o ponto de espanquear um irmão e acaba de morrer. Eu queria perguntar ao senhor jurista que é convidado, Carlito Alberto, que é o filho do ex-presidente, do fundador do partido, quem é responsável, ou quem é que vai responsabilizar a morte desse senhor que acaba de morrer no Congresso? E quem que vai assumir a responsabilidade que ele deixou? Essa é a minha pergunta. A segunda questão é, dia 16 de fevereiro desse mês que está acabando, aqui no município do Quango, setor do Cafunfo, aconteceu um vandalismo. Esse vandalismo foi influenciado por algumas pessoas que são a identidade do país. O vice-administrador do município do Quango, que é o senhor João Bernardo, e o senhor Castigo, que é tio pessoalmente do senhor governador da Lunda Norte, Ernesto Mangá, deram bebida nos jovens do bairro do Jica para fazer vandalismo, para atacar os carros da UNITA que vinha da comuna do Loremo, para erguer a bandeira lá na comuna do Loremo. Isso não pode acontecer dentro do país, um país, como dizem, que é democrático e que está em paz. Isso não pode acontecer. É, esses são os meus comentários. Eu queria uma resposta adequada na parte do senhor jurista.
Muito obrigado.
Obrigado.
Senhor Lucas, obrigado. Muito obrigado. Olha, eu tenho-lhe a dizer que nós aqui na Voz da América tivemos, claro está, essa notícia do que ocorreu com a caravana da UNITA. Doutor Roberto, duas questões. Uma delas, é dentro da sua área. Quem é responsável pela morte daquele militante? E depois esta questão do ataque à UNITA na Lunda Norte.
Bom, em relação à primeira pergunta, eu vou dizer o seguinte. Eu não tenho o hábito de acusar as pessoas, porque o problema que está a assolar o nosso partido não é um problema individual, é um problema coletivo. Todos nós somos envolvidos neste problema. Mas o fato de não poder encontrar uma solução, é verdade, são os líderes que, normalmente, logicamente, quando uma organização está a ser dirigida, é sempre a cabeça que deve ser responsabilizada. Nesse sentido, efetivamente, temos que responsabilizar alguém. Só poderá ser os dirigentes, os dois líderes, infelizmente. Mas, na nossa óptica, o problema é coletivo. Todos nós devemos nos responsabilizar, porque o problema que está a assolar o nosso partido não é um problema individual, mas estamos a ver que o individualismo está a criar confusão, a pessoalização dos problemas, mas sabemos de onde veio o problema. Nós sabemos que houve uma dissidência que causou todo o problema que estamos a viver. Então, por isso, nesse sentido, não podemos diretamente responsabilizar as pessoas assim, mas na política, quando acontece, infelizmente, uma coisa, são responsáveis os dirigentes que devem ser responsabilizados. Nesse caso, os dois líderes, eles que têm que se responsabilizar e resolver efetivamente este problema.
E quanto, não sei se quer comentar aquela questão do ataque de jovens à caravana da UNITA.
Bom, sobre a segunda pergunta, quando estava na Assembleia, eu fiz parte de uma comissão parlamentar de inquérito. Fomos no sul do partido, porque houve acusações, efetivamente, do partido UNITA, que havia intolerância política. Mas a intolerância política, infelizmente, é uma realidade do nosso país. O país saiu de uma guerra. Os dirigentes devem saber aqueles que são responsáveis da mentalidade que corre no país. Os dirigentes devem trabalhar no sentido de apaziguar os espíritos, porque a intolerância política é um meio que muitas vezes os dirigentes utilizam para poder manipular as pessoas. O que você vê, fomos no âmbito, constatamos numa só família, houve problemas de intolerância entre uns e outros. A mãe que está a ir queixar o filho porque é da UNITA, porque a mãe é do MPLA, e a mãe chama as pessoas para vir bater o filho porque o filho é do MPLA, porque é o filho da UNITA. Assim, já vimos essas coisas. Então, para nós, já dissemos, um país não é democrático pela declaração dos princípios, mas pela efetividade dos mesmos, pela prática, o respeito dos mesmos. O país, nosso país, está a ser dito todo o tempo, a nossa Constituição é democrática, mas um país não é democrático porque tem uma Constituição democrática. Um país é democrático porque respeita os princípios democráticos que constam na Constituição. Senão, estaremos numa contradição grave. Eu agora falo como jurista, não como político. Eu vivi no Congo Democrático. A República do Congo se chama República Democrática do Congo. Mas, infelizmente, se olharmos juridicamente, a prática que está a ser praticada neste país não tem nada a ver com a democracia. Então, é para dizer que o nosso país praticamente não é um país democrático. Não se pratica democracia aqui, apesar do facto que os princípios democráticos são anunciados na nossa Constituição, mas não se praticam. Por isso que não podemos dizer que o nosso país é um país democrático, e isso explica essas intolerâncias. Isso é uma intolerância política. Mas, bom, eu não gosto também falar das coisas que quando não tenho todos os elementos.
Claro.
Mas, segundo as explicações, é uma intolerância política.
Olha, Dr. Carlito Roberto, nós estamos a chegar ao topo da hora. Eu, como lhe disse antes do programa, temos que fazer ao topo da hora uma pequena interrupção. Mas o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho aqui vários ouvintes em linha. Eu vou dar um microfone a um deles, que é o ouvinte Agostinho Capitango. Senhor Capitango, está-me a ouvir?
Estou aqui.
Olha, Senhor Capitango, eu vou-lhe pedir para ser breve, porque não temos muito tempo. Portanto, e depois o que vamos fazer é o seguinte. Você vai fazer a sua pergunta. E depois, se calhar, o Dr. Roberto não tem tempo de responder, mas depois das 18 horas, hora de Angola, ele vai responder à sua pergunta ou às suas questões, está bem?
Certo.
Faça favor, então.
A minha pergunta é, sendo como filho do líder e partido da FNLA, o que é que pensa sobre a luta de dois irmãos, entre os três Lucas Ngonda e Angola, que é o Capanga? Este é o primeiro ponto. O segundo, queria saber sobre o congresso que se realizou a semana passada. Os votos, por cento que tem o Dr. Lucas Ngonda, é mesmo real ou não? Muito obrigado.
Senhor Capitango, pode repetir a última pergunta, que chegou um pouco cortado.
A segunda pergunta significa, eu dei uma pergunta sobre o congresso da FNLA que terminou a semana passada.
Sim.
Eu queria saber se os porcento de voto do Dr. Lucas Ngonda é mesmo real ou não.
Muito bem. Ok, obrigado. Dr. Roberto, temos muito pouco tempo. Vamos fazer assim. Vamos aguardar pelo topo da hora, porque temos que fazer aqui uma pequena interrupção. Não sei se os nossos efeitos musicais já estão a funcionar.
Sim.
Ok, vamos testar, diz ele. Mas, de qualquer maneira, fica assim combinado. Este ouvinte queria saber, portanto, a sua opinião como filho do fundador do partido sobre a luta. Eu creio que você já falou sobre isso, mas se quiser falar um pouco mais. E depois acho que eu queria saber a percentagem de votos a favor do presidente Lucas Ngonda. Mas já vamos lá, vamos interromper aqui. Eu vou recordar aos ouvintes que, portanto, estamos a chegar ao topo da hora. A partir das 18, estamos também a transmitir em 1530 e continuamos em onda curta, 13.630, 15.720. Estamos também na internet, www.voaportugues.com, e no WhatsApp, se quiser nos contactar, é 1908-652-4584. Voz da América, estamos a transmitir de Washington. Eu estou em Angola, fala só, o programa em que os ouvintes falam com nossos convidados que vão desde a política à cultura. Temos um pouco de tudo todas as sextas-feiras. Antes de continuarmos, um breve resumo das notícias. O governo angolano quer instituir impostos que podem ir entre 15% e 18% às transferências de câmbios para o exterior. Por outro lado, o governo angolano diz que vai estudar medidas administrativas para controlar o fluxo de trabalhadores estrangeiros. A polícia diz que há neste momento 500 mil imigrantes ilegais em Angola. Um porta-voz militar ucraniano disse que separatistas pró-russa continuaram a atacar posições governamentais durante a noite, apesar de um cessar-fogo que entrou em vigor há 5 dias atrás. Entidades oficiais disseram que pelo menos 30 pessoas foram mortas, dezenas de outras feridas, em ataques bombistas no norte da Líbia, que envolveram pelo menos 3 carros armadilhados. Fontes somalis indicaram que pelo menos 6 pessoas foram mortas, incluindo o vice-presidente da Câmara de Mogadishu, e uma dezena de outras ficaram feridas num ataque contra um hotel frequentado por funcionários do governo e políticos. Os líderes europeus reafirmaram hoje que a Grécia deve continuar no seio dos 19 países da zona do euro. E na Venezuela, a polícia deteve o presidente da Câmara de Caracas, acusando-o de fazer parte de uma conspiração americana para derrubar o governo. Os Estados Unidos desmentiram a notícia. Vamos continuar com o nosso convidado. Hoje, para os ouvintes que só nos estão a sintonizar agora, quero já dizer que este é um excelente programa. O Dr. Carlito Roberto aqui a responder a questões muito interessantes sobre a FNLA, o seu passado, o seu futuro. Dr. Roberto, nós tínhamos aqui em linha este ouvinte do Quando Cubango, as ligações não estavam muito boas. Não sei se quer comentar o que ele queria, vá lá, a sua opinião sobre a luta entre Ngola Cabango e Lucas Negonda. Você já falou um pouco sobre isso, não sei se quer falar um pouco mais. E também sobre o que é que se passou no Congresso, sobre quem é, quantos votaram a favor do Dr. Lucas Negonda.
Bom, sobre a primeira pergunta, eu já tinha respondido, mas vou acrescentar só um pouco, dizendo o seguinte: é um contrassenso quando a gente fala de um partido político, um projeto político, que é uma coisa coletiva, e falar da luta de duas pessoas. É isto que nós estamos a condenar, e condenamos na carta aberta que nós escrevemos aos irmãos, para dizer que isto não é normal. Então, duas pessoas não podem, como posso dizer, ter um coletivo refém, fazer de um coletivo refém. Isso não é normal. Uhum. Isso, esta luta, sim, é verdade que a luta, mas é para dizer que se é isso que está infelizmente a fundar o partido. E nós temos que evitar entrar nessa luta. E por isso que temos que mudar a nossa maneira de ver, o nosso pensamento, ver o interesse coletivo, o partido, e não as pessoas, ultrapassar a pessoalização dos problemas. E nesse sentido, nós já tínhamos alertado na nossa carta que, infelizmente, essas lideranças, constatamos, são, na verdade, lideranças centrifuga, em vez de ser centripeta. Uhum. Centrifuga faz fugir os militantes, divide o partido. Então, é melhor vermos o problema objetivamente e não em relação aos líderes. Uhum. Não criticar os líderes. Eu não estou a criticar os líderes. Estou a falar só das consequências do posicionamento dos militantes em relação aos líderes. Uhum. Isso imobiliza a crise, isso divide o partido, isso cria inimizade entre os irmãos, portanto, de uma mesma família.
Uhum. Você sabe qual foi a percentagem de votos a favor do Lucas Negonda?
Bom, eu não participei neste congresso. Eu Sim. ouvi dizer que ele conseguiu 60 e tal, 61%, mas para nós este congresso foi um congresso não conjunto, não de todos nós, infelizmente. O conflito permanece, continua. Foi mais um desgaste, perdemos o tempo para nada.
Uhum. Olha, doutor, eu agora que o estou aqui a ouvir, ao longo, vá lá, destes primeiros 35 minutos, uma pergunta que me vem à mente, que é uma pergunta dividida em duas. Você vê a possibilidade de poder liderar o partido e também vê a possibilidade de se criar, vá lá, uma nova organização por parte de militantes da FNLA que veem que isto não está a levar a nenhum lado?
Bom, eu gostaria de dizer, a FNLA tem a sua identidade, não?
Sim.
A sua identidade não foi criada assim. Este partido vem de uma... Ou posso dizer, tem fonte. Então, esta identidade tem a sua base social.
Uhum.
A gente não pode, de um dia ao outro, apagar esta identidade.
Uhum.
Por isso que, para nós, pensamos que a organização FNLA, a FNLA é uma organização, mas está baseada nas expectativas dos seus militantes, até do povo angolano. Porque a FNLA representou uma esperança,
uhum.
tinha um programa e tudo. Então, não é assim que se cria um partido político. Por isso que, para nós, pensamos que é melhor, se tentarmos ver hoje, é melhor que tentarmos estudar quais são as expectativas, as novas expectativas dos militantes e do povo angolano, para tentar adaptar a FNLA com os novos desafios, porque o que o partido está a mostrar neste momento é uma outra preocupação. Em vez de preocuparmos em relação aos novos desafios, os desafios do futuro, nós estamos ainda a lutar para saber quem é que vai liderar o partido. No entanto, há muitas expectativas do povo angolano, da justiça social, econômica, da justiça política. Tudo isso deve ser metido em frente, em vez de continuarmos nesse jogo de lutar para saber quem é que vai liderar a FNLA. Para mim, a FNLA ainda pode criar uma esperança, mas se só adaptemos a FNLA com os novos desafios, as novas expectativas dos militantes e também do povo angolano. Por isso que, para mim, pouco importa, não tenho ambição de liderar o partido. O que me preocupa é que a FNLA se mete em diapasão com as expectativas, não só dos seus militantes, mas do povo angolano.
Olha, muito bem, pronto. Já não vou prosseguir por essa linha, porque já temos outro ouvinte em linha e é, mais uma vez, um ouvinte do UAMBO, o ouvinte Sabino Viegas Tomás. Senhor Tomás, está-me a ouvir?
Sim, sim, sim. Estou.
Faça favor, senhor Tomás.
Portanto,
olha, senhor Tomás, antes de continuar, se você tem aí o rádio aceso, eu queria lhe pedir para baixar um bocado, porque está a fazer eco e confunde aqui as pessoas, está bem?
Obrigado, muito obrigado. Muito
ok,
obrigado.
Faça favor.
Ok, eu antes quero agradecer, portanto, que é pela primeira vez que ligo para a Voz da América.
Muito bem.
A pensar que sou um ouvinte há 10 anos com a Voz da América.
Ah, ora, então pronto, muito obrigado, olha, eu agradeço desde já.
Portanto, eu gostaria imenso que a equitação que existe entre o partido FNLA, a FNLA é um partido que apareceu na Revolução de Angola. É triste que, nesta altura em que está em bom andamento para um país tão democrático, então, entram em divergência. Gostaria que optasse pela palavra do presidente da República de Angola, o José Eduardo dos Santos, quando dizia que as negociações, as conversações, são métodos de aproximar as nações e as famílias. A minha opinião, a quando o partido FNLA, Era tudo, muito obrigado, sou Eduardo Ferro.
Ah, muito obrigado, João Santa Rita, não é Eduardo Ferro. Bem, Carlito Roberto, parece que este ouvinte estava mais a fazer um comentário que uma pergunta, não é? Vá lá. Muito bem. Pois, de qualquer maneira, pronto, então vamos deixar, vamos para um ouvinte na capital, em Luanda. É o ouvinte Maquiesse da Conceição Queijo. Creio que é assim que se diz. É assim que se diz, senhor Queijo?
Sim, sim.
Faça favor.
Ok, muito obrigado. Primeiro vou agradecer a oportunidade que me concederam. E primeiro vou fazer um comentário acerca do partido do FNL. Depois vou fazer uma pergunta.
Muito bem.
O FNL é um partido que surgiu na luta de libertação nacional. Apareceu ali e conseguiu o objetivo primordial de libertar o país, mas infelizmente, depois da morte do senhor Rodem Roberto, surgiu o Lucas Ngonda, e o Lucas Ngonda se apodera do partido, porque ficou primeiro o senhor Ngola Kabango, depois Lucas Ngonda começou a fazer confusão, até que enfim, ficou com a força com o partido à força. E a minha pergunta, o que os angolanos ou os militantes da FNL devem fazer para salvar esse partido? Porque nós todos nós sabemos que é o partido que...
Está aí muita música, senhor. Senhor Queijo, está aí muito barulho. Bem, doutora Roberto, parece que este ouvinte estava ali no meio de uma festa. Olha, o que eu lhe queria perguntar, a pergunta dele é: o que é que os militantes da FNLA devem saber? Devem fazer?
Bom, eu penso que há um problema. Nós, na nossa carta, falamos de uma conversa que ocorreu entre dois líderes africanos, dos quais um deles era presidente de um país. Os dois estavam a conversar, um disse o seguinte: o povo é como os passageiros dentro de um carro, só deve ser conduzido e mais nada. Onde ir, como ir, depende do motorista, que é o líder. O outro respondeu o seguinte: suponhamos que o motorista esteja a conduzir com uma alta velocidade, não respeitando as sinalizações, apanhando direções erradas, proibidas. Se acontecer um acidente grave, só ele que vai morrer, os outros também correm o mesmo risco. Este presidente, infelizmente, não respondeu e deixou a pergunta pendente. Mas nós, na nossa carta, escrevemos que, em toda a lógica, quando um motorista está a conduzir mal, ele tem de ser advertido ou aconselhado para mudar de comportamento. E isso é tão somente uma ideia de interpretar os riscos a correr com um certo direito à palavra. Por isso que criamos uma transição com a situação da liderança, contextualizando, dissemos que quando um líder está a atuar de uma maneira contraproducente, ele tem que ser advertido e aconselhado. Uhum. E nesse sentido que nós escrevemos aos militantes, para lhes fazer entender que a liderança tem uma responsabilidade. Quando um líder se comporta mal, as pessoas que lhe elegeram têm direito de lhe advertir e de lhe aconselhar. Que se ele não acatar, eles têm o direito de tirar o líder. Por isso que nós estávamos a pedir um congresso abrangente, aberto, para os militantes decidir efetivamente daquilo que eles querem em relação ao balanço de cada líder. Porque quando um congresso se realiza da maneira que foi realizado, não houve mesmo, como posso dizer, não se pronunciaram em relação ao balanço do irmão Lucas. Se pronunciaram em relação ao quê? Porque nós conhecemos o balanço do irmão Lucas Ngonda. Então, em relação ao quê, os militantes lhe deram mais 4 anos. Nós estamos a ver. E por isso que nós tínhamos pedido a ele próprio, irmão Lucas, para ele entender, abrir um congresso conjunto, para ele, se ele fosse eleito, nós íamos aceitar sem condição, porque íamos a dizer efetivamente ele foi eleito porque os militantes julgaram que o balanço do trabalho dele foi positivo. Mas, infelizmente, esta maneira de organizar um congresso foi uma maneira de fechar para impedir os militantes de se pronunciar na verdade, não em relação àquilo que ele fez para ganhar, mas em relação àquilo que ele fez durante 4 anos que ele dirigiu o partido.
Doutor Roberto, vamos ver, temos mais algum ouvinte em linha? Parece que sim, temos mais um ouvinte, este é o ouvinte... sim, temos um ouvinte em linha, é o ouvinte Eduardo Motigão, de Benguela. Senhor Tigão, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir, sim, João Santa Rita, boa noite.
Boa noite, faça favor.
Sim, é o seguinte, tipo, não estou a acompanhar o programa, né? Não sei se as questões aqui eu vou colocar já foram afloradas ou não.
Sim, mas faça favor
como,
e a gente diz
mas
já.
Mas como for, eu vou colocar.
Sim, senhora.
Sobre o congresso da FNLA, eu tenho a certeza que no congresso anterior a este, né, a família Olden Roberto esteve a fazer campanha a favor do Lucas Ngonda. Eu quero saber se esse é o senhor que está ali no programa, que está contra agora este senhor Lucas Ngonda, ou a família toda está contra. Por outra, eu quero saber em quanto tempo é que o senhor, não, ou melhor, se o senhor tem residência fixa em Angola ou continua a viver em França, visto que ele foi o deputado e depois de ser deputado, depois da mandato dele cessar, já nunca mais se ouviu falar dele, até fiquei surpreso, né? Logo, logo nessa campanha, logo nesse congresso em que o MPLA está, em que a FNLA melhor está a organizar, ele surge, não sei se veio de França ou está aqui, acompanha pode passar os problemas da FNLA. E por outra, eu só queria chamar a atenção aos senhores que dirigem, né, por ambição a FNLA, que assim nunca vão chegar ao poder. Esse senhor Lucas Ngonda que está lá fazendo confusão com os outros, até inclusive houve mortes. Isso é lamentável, isso é inaceitável num partido histórico como a FNLA. Estou decepcionado, estou irritado, estou triste, sinceramente. É tudo de mal, tudo de pior que está acontecendo na FNLA. A mim também dói no coração. Estou sem discernimento neste momento, era tudo.
Muito obrigado. Senhor Tiago, senhor Tigão, muito, muito boas perguntas. Carlito Roberto, portanto, duas perguntas, um comentário, a pergunta sobre se você ou a sua família fez campanha a favor de Lucas Ngonda no congresso passado e a questão da sua residência.
Bom, em relação à primeira pergunta, vou dizer o seguinte. Não há uma opinião coletiva da família. Aham. Nós somos adultos. Felizmente, Olden, quando morreu, deixou todos os filhos já maior de idade. Aham. E que não pode ser julgada a família em relação a um comportamento individual de cada filho do Olden Roberto. São as minhas irmãs, de pai e de mãe, que efetivamente participaram no primeiro congresso, o congresso de 2010, que foi organizado pelo irmão Lucas depois do acórdão do tribunal. Eu não estou aqui para responder no lugar das minhas irmãs, mas por pouco que eu entendi, eles, estando distantes do país, tinham uma visão dizendo que como é o tribunal que respondeu, fez um acórdão, pensaram que, efetivamente, o tribunal tinha bem julgado. E por isso que foram participar. Eu tentei fazer entender as minhas irmãs, mas, infelizmente, são adultas, foram participar. Mas, em relação ao acórdão, gostaríamos só de dizer uma coisa, é que este acórdão, infelizmente, no nosso ponto de vista, a legalidade é uma maneira de autenticar um facto. É que a legitimidade, no nosso ponto de vista, é quando uma coisa está adequada com as aspirações da maioria. É ali que se fala da legitimidade. Quando há uma eleição num país, um presidente, primeiro, é eleito, quer dizer que consegue ter a legitimidade porque foi eleito pela maioria da população, depois da tomada de posse, que os instrumentos da legalidade vão ser dados a este presidente. A legalidade não pode aparecer antes da legitimidade, em relação ao que concerne a democracia. a legitimidade, a pessoa tira isso da eleição e a legalidade vem confirmar, autenticar aquilo que se passou. Então, se o tribunal julgou em relação ao irmão Lucas, dando-lhe a legalidade nesta altura, no nosso lado, porque eu estava com Gola Cabango, estávamos a tentar fazer entender que esta legalização não tinha ligação com a legitimidade. Quer dizer que o poder que foi dado, não estava em adequação com a maioria dos militantes. Por isso que, nessa altura, nós tínhamos julgado que este poder que foi dado ao irmão Lucas não tinha legitimidade, porque não estava, a maioria dos militantes não estavam se rever com esta direção. Por isso que estamos a chamar, mais uma vez, porque o Estado não pode se sentir alheio neste problema que está a acontecer dentro da FENELA, porque a FENELA está, até neste momento, injustiçada. Não houve justiça e clamamos até neste momento justiça. E mais grave, o Tribunal Constitucional sabia que este Congresso ia causar todos esses problemas. Houve queixas, houve providência cautelar, houve todas as maneiras de fazer para fazer entender o Tribunal, para impedir a organização deste Congresso, mas infelizmente não houve nenhuma resposta até a organização deste Congresso. Porque se neste país tem uma justiça e o respeito às leis, então a magistratura tem que mostrar o exemplo quando as pessoas estão a alertar que um Congresso vai ser organizado. Este Congresso pode causar danos, porque as pessoas muitas vezes não se revêem. Mas isso não foi nem tido nem achado. É isso que é triste, mas pensamos que depois deste Congresso, se é mesmo uma justiça nesse país, eu ainda acredito, os nossos olhos estão direcionados ao Tribunal Constitucional para vermos como que ele vai ver o problema de ou validar ou invalidar este Congresso. Ali que vamos mesmo medir a justiça desse país. Eu não estou a falar em relação do apoio. Eu não apoio nem o Lucas Ngonda, nem o Cabango. Neste momento, não apoio ninguém. Mas estamos a falar de justiça. Justiça, este Congresso foi feito, foi organizado em violação de muitas coisas. Até o estatuto foi violado. Então, eu não estou a falar contra nem o irmão Lucas, nem quem quer que seja. Estou a falar só da justiça. Clamamos a justiça. É tão somente isso.
Olha, doutor, só para esclarecer uma coisa, mas há uma queixa no Tribunal Constitucional?
Sim, há muitas queixas, já tem impugnações, a providência cautelar que entraram, e a gente tentaram alertar o Tribunal que este Congresso podia desencadear muitos tumultos, até mortes, porque eles sabem, eles acompanham tudo.
Muito bem. Olha, doutor... Sim, continua.
Nada foi feito. O Congresso foi mesmo organizado sabendo que até seu próprio irmão Lucas mandou uma carta à polícia para pedir assistência da polícia antes do Congresso. Quer dizer que mesmo a polícia sabia que havia risco daquilo que aconteceu depois do Congresso. Mas hoje a FENELA está a aparecer, parece um grupo de selvagem, a FENELA fez isso. Não. Isto tem a ver com a maneira que a nossa justiça, até o país, está a ser dirigido melhor. Porque quando aparecem essas coisas, o Estado, o poder, não pode se sentir alheio àquilo que está acontecendo. Está a acontecer dentro do país, no espaço e no tempo, o poder tem que responder àquilo que está a se passar na FENELA. Sobretudo, havia já uma queixa da antiga direção dizendo que havia uma mão invisível na dissidência que tinha saída dentro do partido de 97. Então, é uma maneira hoje do poder demonstrar que ele é a isenção, uma isenção das instituições. É isso que nós estamos à espera. Uma isenção. Demonstrar a sua independência nesse conflito. conflito que assola o nosso partido.
Doutor, estamos a chegar ao fim, temos 5 minutos e eu ainda tenho alguns ouvintes em linha e quero lhes dar tempo, mas antes disso, não sei se você quer responder àquela questão levantada pelo ouvinte sobre se você reside em França ou em Angola.
Sobre isso, eu resido aqui em Angola, resido mesmo aqui em Angola. Eu vivi na França há muitos anos, mas aqui, neste momento, estou mesmo instalado em Angola.
Muito bem. Olha, então vamos já para o ouvinte, creio que é o ouvinte Gaspar Cacinda, na Lunda Sul, não? Não, não, não é o ouvinte Cacinda, é o ouvinte Domingo Chianek, no Kwanza Sul. Senhor Chianek, está-me a ouvir?
Sim, estou à escuta.
Sim, olha, seja breve, porque estamos a chegar ao fim e tenha mais ouvintes em linha, está bem?
Ok, ok.
Faça favor.
Boa noite, senhor jornalista.
Boa noite, faça favor.
Ok, tenho aqui duas questões a colocar ao senhor doutor, o nosso convidado. É para dizer que a FNL é um partido histórico, não é? E pelo que temos a acompanhar, é uma vergonha, não é verdade? Tenho aí uma questão. Gostaria de perguntar ao senhor doutor se ele pertence em que ala? Se pertence à ala do doutor Ngola Kambangu ou à do doutor Lucas Ngonda?
Muito bem.
A segunda questão, o que é que o senhor convidado acha para acabar de uma vez para todas com essa crise na FNLA?
Muito bem. Muito obrigado, senhor Domingo Chianek. Olha, doutor Carlito Roberto, eu vou fazer o seguinte, vou pôr outro ouvinte em linha para ele fazer as perguntas e depois você tem, eu vou lhe dizer quanto tempo tem para responder a todas. Gaspar Cacinda. Gaspar Cacinda, na Lunda Sul? Não, olha, perdemos. Pronto, então, olha, é simples, doutor Roberto. Este ouvinte quer saber que ala é que você apoia, eu creio que você já falou um pouco sobre isso. Faça favor.
Bom, em relação às alas, nós não pertencemos a nenhuma ala, porque nós pertencemos à FNLA. Nós somos da FNLA, e a FNLA não tem ala. Essa coisa de alas é uma, como posso dizer, é uma doença que assim que como eu posso dizer que sofre o nosso partido, mas nós estamos no meio neutro, estamos a apelar os militantes para se comportar da mesma maneira para terminarmos este conflito. Só dessa maneira que podemos terminar e não pertencendo a uma das alas, porque assim estamos a agudizar o problema que só poderá terminar com o fim das alas.
Este ouvinte queria saber como é que você vê o fim desta disputa.
Bom, sobre o fim, nós tínhamos fizemos uma proposta de uma transição. Nós tínhamos dito que este conflito, infelizmente, criou reflexos de hábito inconsciente de rejeição de um lado ao outro, de ódio, rancor e tudo. Por isso que fizemos uma proposta que foi escrita na nossa carta. Estávamos a propor uma transição para organizar um congresso não eletivo, onde nós não íamos eleger o presidente, mas íamos escolher uma direção colegial para apaziguar os espíritos durante 12 anos. E depois íamos ir num congresso conjunto, abrangente, representativo. Mas, infelizmente, dissemos, o irmão Lucas fez uma fuga em frente, porque não quer ser julgado em relação ao seu balanço. Para nós é a conclusão. É a conclusão.
Muito bem. Olha, doutor Carlito Roberto, estamos a chegar ao fim. Eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui neste programa. Creio que foi bem elucidativo, não só da sua posição, mas também sobre os problemas que se passam dentro da FNLA e vá lá, e de uma visão para a solução desses problemas. Doutor Roberto, foi um prazer tê-lo aqui. Eu espero que mais tarde, ou quando houver possibilidades de entrevistas, nós o possamos contactar mais uma vez. E quero lhe agradecer imenso. E quero dizer aos ouvintes que participaram, também quero lhes agradecer, foram muitos, com boas perguntas, e aqueles que não participaram e queriam participar têm sempre que mandar o número para, se quiserem voltar a participar, não basta mandar uma vez, têm que sempre mandar o número em todos os programas que participar. Doutor Roberto, muito obrigado.
Agradeço.
Muito obrigado.